Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão domingo desportivo. Primeiro podcast de setembro, não sei se estavam preparados para esta introdução, mas achei que seria um crime usar o habitual genérico retirado do domingo desportivo digno dos anos 80 para o podcast desta semana, que tem muito para onde pegar. Aliás, dá jeito que, em vez de estar a gravar numa segunda-feira, estou a gravar numa terça-feira. Também foi por motivos profissionais, estive de viagem na segunda-feira, mas mesmo que começasse a gravar na segunda-feira, a meio da tarde ou ao fim da tarde, seria um crime, porque estava a perder a sucessão de comunicados após uma jornada que até foi obrigatório terminar no domingo. Portanto, até estamos aqui num caso inédito de não ter jornada estendida por 4 semanas, porque no início desta semana já começaram os trabalhos das seleções, mas eu diria que em Portugal a jornada começou praticamente, foi na segunda-feira, depois dos jogos terem acabado. Tem sido um festival, um circo digno do Benny Hill, daí aquela introdução mais bem disposta, e vamos tentar falar um bocadinho sobre tudo, não é? Vou tentar deixar aqui a minha opinião sobre tudo aquilo que se leu, se viu, se viveu durante um fim de semana, isto após 4 jornadas, não são 14, não são 34, são 4 jornadas do Campeonato Português, e basicamente, se já estava tudo a arder logo na primeira jornada, agora as coisas estão ainda mais embrulhadas. Há aqui muito para onde pegar, quero ver se não falho aqui nenhum ponto. Estive a preparar o podcast tirando, por exemplo, o número oficial de assistências nos jogos e depois aqui os tópicos, e cheguei à conclusão que, e fica já aqui em formato de introdução, eu acho que esta semana não vamos ao futebol internacional, porque temos aqui tanto para onde pegar, a que seria exaustivo levar o podcast para muitos mais minutos do que a análise à atualidade em Portugal. E como ainda temos que falar do sorteio das provas da UEFA e perceber que já temos calendário, já temos jogos definidos, se calhar vamos preparar um episódio especial só para analisar o compromisso dos 3 clubes que vão estar a representar os 4, os 3 da Liga dos Campeões mais o Sporting na Liga Europa, e aí aproveitamos se calhar para contextualizar com os campeonatos dos adversários dos clubes portugueses, porque isto hoje tem aqui mesmo muito para onde pegar. Para que fique registado, a gravação deste podcast acontece de manhã, na manhã de 5 de setembro de 2023, portanto estamos ainda na terça-feira, estamos ainda a viver e à espera que a qualquer momento continuem a sair comunicados e posições oficiais e por aí fora. Portanto, todos os que seguem aqui o Fever Pitch à partida estão a par do que tem acontecido. O que querem é um contexto e opinião, e portanto vamos, sem mais demoras, partir para o rescaldo desta quarta jornada. Eu hesitei muito para saber por onde é que começava, que isto tem muito por onde começar, mas vamos diretos então àquilo que é o epicentro atualmente de toda esta confusão, e que me parece que está a passar um bocado ao lado o objeto de que seria de crítica, que seria de opinião, para se generalizar um pouco de tudo. Eu passei, tive cuidado ainda de passar os olhos pela imprensa desportiva, pelo menos pelo Record e pela Bola, e acho muito engraçada a maneira como se tratam todos estes temas, sempre com pinças e nunca de uma maneira direta, com medo de chatear adeptos ou de chatear ou melindrar responsáveis. Isto é muito assim, tanto na imprensa, tanto na rádio como nos jornais, nunca se vai direito ao tema. E sugiro que vocês olhem hoje, na terça-feira, para a última página no Record, para aquela famosa lista de medalhas, e as medalhas dadas, chega ali à lata e ao futebol português, no seu todo, porque é mais do que lamentável. Não, a medalha tem que ir para o Dragão. É ali que está a passar a maior parte destes acontecimentos emocionantes ao princípio do ano. Não há, do ano, da época, não há muito a fugir disto. Tudo o que tem acontecido desde a abertura oficial da época com a Supertaça até à quarta jornada passa muito pelos jogos do Porto. Portanto, não há aqui muita volta a dar, não vale a pena. E aliás, vou já despachar este tema. Eu acho ótimo que haja alguns comentadores mais atrevidos e que vão mais diretos ao tema, mas levam como uns cubos de gelo para meter ali um bocado de calma, outros temas para contrabalançar e para não serem acusados de estarem contra o Porto. Eu respeito isso porque têm famílias e têm ambições profissionais e isso tudo, mas não faz muito sentido, como eu vi ontem, atacar a questão do Porto. Factualmente, o que é que nós temos? Temos um Porto que depende de um jogador que é um batuteiro, que é o Taremi, pode ser um ótimo ponta de lança, pode ter todos os seus predicados, uma excelente pessoa, não é isso que estamos a falar, mas factualmente é batuteiro. É um jogador que tenta ganhar os jogos cavando penaltis, atirando-se para o chão, passando grande parte da sua carreira a enganar árbitros para ganhar penaltis para o Porto resolver os seus problemas. Isto é factual, não é uma opinião, isto é factual. Depois, acrescenta-se a isso que o Porto tem sido beneficiado com misteriosos minutos de compensação. O Porto fez 4 jogos para o campeonato, mas já leva quase 5 jogados, não é? Com o tempo de compensação que recebe. E, curiosamente, coincidentemente ou não, o Porto tem resolvido os seus jogos, tem pontuado muito para lá dos 90 minutos, o que obviamente abre-se aqui uma questão: e porquê? No jogo em que nem isso, nem com quase um prolongamento inteiro consegue vencer, aparecem coisas estranhas como falta de imagem no VAR e por aí fora. Já lá vamos, mas para vos dizer isto, factualmente estamos a falar do Porto. Porque foi lá que isto tomou tudo uma dimensão superior. Portanto, e eu queria dizer isto, para se falar do Porto não é preciso vir buscar outros casos, como outras polémicas quaisquer, e eu vou dizer o que é que me incomoda. Vi alguns comentadores a apontarem o dedo ao dragão e dizer assim, mas atenção, no Seixal, em futebol feminino, penso numa supertaça, eu confesso que não sigo o futebol feminino, e assumo isso sem problema nenhum, mas numa meia final de uma supertaça, no Seixal, depois há aí uma imagem que correu as redes sociais, toda a gente viu, que um adjunto, um treinador guarda-redes do Benfica, atirou ao chão uma jogadora do Braga que ia para exercícios de aquecimento. Ora bem, isto aqui não há polémica nenhuma, isto aqui trata-se de uma imbecilidade. Portanto, o que acontece aqui é, num jogo do Benfica, um imbecil atirou uma jogadora do Braga ao chão. Eu não o conheço, não sei quem é, não faço ideia, não, nem me interessa. Sei que o Benfica reagiu abrindo um inquérito, com um comunicado, abriu um inquérito para perceber o que é que aconteceu naquele momento, suspendeu o seu funcionário, muito bem, pediu desculpas ao Sporting Braga, pediu desculpas à jogadora e agora espero que afaste o funcionário, porque aquilo não é maneira de estar num campo de futebol. Mas isto vem do clube que mais fez pelo futebol feminino em Portugal nos últimos anos. Portanto, tentar aqui transportar as polémicas do futebol português que se viu no Dragão para um caso lamentável como este, que ainda por cima o clube já resolveu, pelo menos no sentido de pedir desculpas e identificar a pessoa. Acho que é um bocado forçado. Fica já aqui esta opinião, que é para não dizerem que não se fala do Benfica quando as coisas têm que ser faladas. Está aqui já explicado. Portanto, vamos àquilo que interessa. Vamos, se calhar, começamos por o que é que tem sido este primeiro mês de competição. Tem sido muito, muito divertido. E vamos começar até antes do futebol começar, antes daquela supertaça em Aveiro. E mais uma vez, até hoje, a Federação continua a achar que é ótimo jogar em Aveiro, num estádio com sinais interiores e exteriores de podridão, de desgaste total. Continuam a achar que o estacionamento, os acessos, as entradas e as saídas do estádio, nomeadamente para quem vai de carro, são perfeitamente normais. Nem uma palavra para os adeptos que estiveram lá, e muitos vieram-me dizer: já percebi porque é que já não, porque é que deixaste de ir à Aveiro, ouvi o teu podcast e percebi porque é que já não te metes nisso, apanhei uma seca todo tamanho a voltar para casa, essas coisas. Isto passa completamente ao lado, Para já passo ao lado do país, porque as pessoas não querem saber, porque as pessoas, como eu tenho tentado explicar aqui semana após semana, não querem saber. A grande maioria das pessoas que segue o fenómeno do futebol não vai aos estádios, não, nem se digna sequer a pôr uns pés nos estádios. Portanto, isto não é um problema. É um problema só dos atrasados que vão ver os seus clubes, e isso geralmente é a base deste podcast. Já lá vamos até às assistências. Portanto, o que é que marca o arranque desta época? Foram as bonitas e lindas palavras de Presidente da Liga Portugal e dos seus diretores executivos a dizer que estão a trabalhar para o público, o futebol és tu, campanha do continente, estádios cheios. Nunca se viu tanta gente nos estádios como nestas primeiras jornadas. Que coisa tão bonita aos estádios cheios, esquecendo-se de explicar às pessoas que os números são completamente influenciados por 3 ou 4 clubes. Já não falo dos 3 grandes, que isso é normal, todos os anos enchem, mas falo de 3 ou 4 fenómenos, por exemplo, na 2ª Divisão, o Marítimo e o Leiria, como tenho explicado aqui, na 1ª Divisão, o facto de termos tido um jogo, por exemplo, do Casa Pia, que não tem estádio e que meteu 6 mil pessoas no Casa Pia Sporting, claro que vai aldrabar em grande o que é que deveria ser a realidade. Eu tenho batido nisso nas últimas 4 semanas, tenho explicado, tenho tido uma paciência para aguentar toda a propaganda, toda a campanha. Há pessoas que me dizem assim: "Epá, mas ó João, mas eles têm razão, olha que eles estão a dizer que desde que há contagem oficial dos estádios, de pessoas nos estádios, realmente tem factualmente mais pessoas." Mas eu não digo o contrário, tem factualmente mais pessoas, mas os estádios estão vazios. Tem factualmente mais pessoas porque o Leiria meteu lá 12 mil pessoas, e porque o Casa Pia não tem estádio e aproveita-se para ir encher estádios alheios. Portanto, continua tudo errado. E eu já vos vou mostrar como é que é o panorama à 4ª jornada, e estou muito curioso para saber se vai continuar essa campanha ou se vamos ficar só por lindos números das 3 primeiras jornadas, que não são assim tão lindos como eu expliquei. Quem quiser que vá ouvir para trás. Mas tivemos então essas promessas normais, já ouvimos isto há anos e anos, dos dirigentes do futebol português. Tivemos tivemos o Fontelas Gomes a prometer um ano de transparência, de divulgação de áudios, de uma melhor arbitragem. Tivemos o Luís Godinho a pedir para as pessoas perceberem que é chato no dia a seguir aos árbitros saírem ao café. Eu imagino o árbitro do Porto Arouca a ir ao café ainda hoje. Deve ser uma coisa muito engraçada. Mas, enfim, não fui eu que olhei para o Taremi a cair sucessivamente e continuei a marcar penalti. Portanto, é bom que ele vá ao café e que eu sou umas bocas, porque realmente isto é fazer pouco de quem segue o futebol e de quem ainda se interessa por isso. E passadas estas palavras, estas promessas bonitas, tivemos logo uma super taça que acabou com questões táticas interessantes, com os dois clubes que mais lutam por títulos em Portugal nas últimas 4 décadas a fazerem um jogo interessante, duas partes completamente distintas. O Porto por cima na primeira parte e na segunda parte a ser surpreendido quando Roger Schmidt voltou ao plano A e fez os seus acertos individuais e táticos e ganhou com toda a justiça. O Benfica ganha o único troféu em disputa até agora, o Benfica ganhou, e ganhou com classe, com distinção, e não se falou rigorosamente nada do jogo, nada, nem do gol do Di Maria, nem da entrada acertada do Musa, nem se o Diogo Costa podia ter feito mais ou menos para ser considerado um dos grandes guarda-redes. Ele é um grande guarda-redes, mas como os grandes, e se calhar a explicar porque é que ainda está no Porto, não tanto por um esforço financeiro do Porto, mas se calhar porque os grandes clubes de top europeu olham para o Diogo e se calhar ainda não acham que seja um guarda-redes do nível dos que estão a atuar nas melhores equipas e nos melhores campeonatos. Nada disso foi falado, e não foi falado porque no final do jogo o Sérgio Conceição, muito bem, quando viu que aquilo estava a entornar para o lado dele, depois de já ter perdido o Uribe e na iminência de ir perder o Otávio, que estava na cara que devia estar de saída, resolveu montar ali um belíssimo circo. E na minha opinião, e estou aqui para isto, para dar a minha opinião, e sou livre de dar a opinião, posso dizer aquilo que eu quiser, aquilo que eu penso, A opinião é simples, ou seja, eu já disse isto na altura, vou repetir um bocado, mas é só para contextualizar e dar andamento aos próximos acontecimentos. Ou seja, a Conceição olhou para aquilo e pensou, belo banho de bola que ele veio, o que é que eu agora vou dizer às pessoas? Então montou aquele circo, porque eu continuo a dizer, vamos voltar à Supertaça, que erros de arbitragem é que influenciaram o jogo? Nenhum. Não há nada, não há polémica nenhuma, não há nada que se possa agarrar e apontar o dedo. O que é que o Sérgio Conceição fez? Arranjou maneira de ser expulso por causa de um golo anulado. Eu nem sei bem porque é que ele quis ser expulso, mas claramente aqui a questão é, ele quis ser expulso, ele quis parar o jogo e ele quis fazer aquilo. Não, agora não sai, vamos ver até onde é que isto vai. Não sai e tal. Pronto, e o que é que aconteceu no final disso? Benfica ganhou, voou a Supertaça e o Sérgio Conceição com isto consegue ficar dispensado das conferências de imprensa para um mês. Nunca mais ninguém ouviu o Sérgio Conceição. É fantástico. Não teve que justificar o banho de bola que levou no segundo jogo. E mais, acertou em cheio. Não tem que falar da maneira vergonhosa como o Porto anda a somar pontos neste arranque de campeonato. Portanto, foi... por um lado é premeditado, por outro lado até calha bem ao Porto não ter que ir às conferências. Eu na semana passada falei mais aprofundadamente sobre a questão das conferências de imprensa em Portugal antes dos jogos, principalmente aquelas antes dos jogos. Acabem com isso, não serve para nada, e a prova é que o Porto não mete os pés numa conferência de imprensa e o campeonato não acabou e o mundo não acaba, e eu nem sei bem o que é que acontece ao Porto por não ir à conferência de imprensa. Não sei se basta justificar que o seu treinador está suspenso e não mete lá os pés e não tem que falar com ninguém, porque isto basicamente é um regresso ao blackout dos anos 80, e não vejo ninguém preocupado com isso, nem vejo multas. Provavelmente haverá multas, mas nem sei qual é que é o castigo. Portanto, aquilo que eu disse na semana passada ganha força, continua a ganhar força esta semana. Não sei para que é que servem as conferências de imprensa, e o Sérgio Conceição é bem a prova disso. Agora, a Cláudia Lopes, no podcast que tem com o Nuno Gomes, o Pedro Barbosa, o Pedro Ribeiro, na Sport TV, ontem disse algo muito acertado. Será que todo este barulho montado, todo este circo, toda esta loucura montada à volta de um final de um jogo servirá para os adeptos do Porto e os adeptos de futebol em geral não pararem um bocadinho e pensarem, então, mas afinal, qual é a qualidade futebolística do Porto neste princípio de época? Quantos remates enquadrados fazem até ao intervalo? Quantas oportunidades de gol sérias têm? Como é que andam a tentar ganhar os jogos? Se calhar, se continuarmos a falar em comunicados e em VARs e faltas de comunicação e por aí fora, não é preciso falar do óbvio. Isto é assim, por natureza, em Portugal quando acaba uma jornada fala-se tudo menos do jogo, portanto não custa nada a pensar que se calhar a Cláudia tem a sua razão, e eu penso como ela. A seguir, vale a pena olhar para o Porto com o Arouca, um jogo que o Porto quer anular. Imaginem isto, em 2023 acaba um jogo na quarta jornada do campeonato e há um clube que acha que o jogo pode ser anulado. E pode ser anulado porquê? Ora, porque o Porto chega aos 90 minutos a perder em casa com o Arouca 1-0 e o árbitro resolve dar penalti em mais uma mergulhada do Taremi. O árbitro, que entretanto passa também ao lado de toda esta loucura, tem que ser de uma incompetência extrema para estar ali naquela altura, e o que nos leva também a perguntar, mas quem é que escolhe estes árbitros? Qual é a qualidade desta arbitragem? Eu não estou a dizer que o árbitro foi lá enganar o Arouca ou beneficiar o Porto. Eu estou a falar de competência para avaliar numa altura decisiva do jogo um lance que toda a gente vê. Não era preciso sequer o VAR falar, mas toda a gente vê que não é penalti. Toda a gente não é bem assim, porque o operador dos jogos, que este é outro problema que temos em Portugal, o operador de quase todos os jogos, tem os seus narradores, os seus comentadores, os comentadores não são capazes de dar uma opinião sobre o lance. O Luís Freitas Lobo está ali, tem, caso não saibam, tem um monitor que dá as mesmas imagens que nós estamos a ver em casa, e não é capaz de emitir uma opinião. Diz, pois, realmente, não é penalti, ponto final. Tanto não é penalti, que antes do Porto ir partir para a tal grande penalidade, o VAR comunicou com o árbitro e disse, Olha que não é. Isto estou a dizer, mesmo sem precisar de ouvir os áudios. É evidente que foi isto que o VAR disse ao árbitro. Olha, estás a marcar um penalti que não é. Vê lá isso. E o árbitro, não convencido, vai, e bem, vai então tirar as dúvidas daquilo que eu não sei o que é que ele viu, mas pronto, daquilo que eu parto do princípio que ele tenha visto que dava direito a penalti. E qual não é a nossa surpresa quando acontece algo que nos leva para outra dimensão, para a dimensão internacional, universal do futebol português, que é em 2023, num dos estádios mais modernos em Portugal, chega-se ao pé do VAR e desapareceu. Vê-se um funcionário a dizer que não, vê-se o árbitro à espera de ver o monitor, percebe-se que não vai haver imagem, aparece o árbitro com um telemóvel na mão, que, pelos vistos, é aquilo que o regulamento dita, comunicar então com o VAR, que lhe terá dito a mesma coisa, para nem precisas de ver a imagem, estamos a dizer que não é penalti, mas entretanto levanta-se uma questão, mas porquê que não há imagem? E aqui vou dar um salto, não há imagem, e o Conselho de Arbitragem, no dia a seguir ao jogo, vai dizer que não há imagem porque a tomada onde estava ligado o monitor não tinha eletricidade. E vai o Porto e diz, não, isso é mentira, não é verdade que não tenha, que não haja eletricidade para aí fora, e culpa a Altice. Patrocinador das camisolas, portanto, não é uma coisa obscura, toda a gente olha para a camisola do Porto e vê lá à frente, Altice. Então essa Altice, perante o comunicado do Porto, diz, não, nós não temos nada a ver com isso. Concluo eu, se calhar alguém tirou a eletricidade ali, porque nós com o Porto, e lamento muito dizer isto pelos meus amigos portistas que ouçam o podcast, mas tudo é esperado. E se disserem assim, é para alguém... cortou ali a corrente elétrica. Alguém acha estranho? Não. Agora, eu não... Reparem, não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Estou a dizer é que é possível que se interprete assim e que se pense assim. E, ainda por cima, ali nem seria nada de muito original. Ou seja, a sequência é esta. A sequência principal é esta. A partir daqui já nem devia haver conversa. Nós estamos... Recordo. Porto 0, Arouca 1, estamos perto do final, Taremi atira-se para o chão, o VAR marca, o árbitro marca a penalti, primeiro problema, o VAR intervém, diz, não há motivo para grande penalidade, vai ver ao monitor, chega ao monitor, não há corrente elétrica, segundo problema, o árbitro fala ao telefone para perceber o que é que faz e ao telefone devem-lhe ter dito, claramente, não te metas nisso, não é penalti, é escandaloso, sim senhor. Volta para o jogo, não há penalti, pessoal do Porto irritado porque não há penalti, mas passados uns minutos, uns bons minutos, porque aqui entramos numa outra discussão que é o tempo de compensação surreal dos jogos do Porto, mas vamos em frente, passados uns minutos, Taremi outra vez a atirar-se para o chão, o árbitro outra vez a marcar penalti e dessa vez sabendo que não há imagens para ir confirmar. Ele sabia, ele tinha ido lá ao equipamento do VAR e viu, está variado. Portanto, à segunda vez, eu sou livre de achar que o árbitro pensou, epá, se não há imagem, marco já aqui. E mesmo que o VAR diga, mas é dúvida, epá, é dúvida, então é uma questão de interpretação, é minha, penalti. Aqui, eu acho que para aí, um terço das pessoas que ainda se interessa por isso, devia sair. Devia sair, olha para aquilo assim, epá, não vale a pena, mas o que é que estamos aqui a fazer? Não vale a pena. Penalti é marcado, é defendido por um guarda-redes que foi insultado antes da grande penalidade por um megafone por aquele que é o chefe da claque do Porto e também da Seleção Nacional e ninguém é capaz de explicar como é que no Dragão está um megafone ao serviço de insultos do guarda-redes, uma coisa que já se viu N vezes. Por acaso o guarda-redes defendeu, o jogo continua, 1-0 para o Arouca e aparece um golo, epá... Quase no dia a seguir, não faz sentido. O Porto marca no fim. O Vítor Bruno, que é o adjunto do Sérgio Conceição, vem dizer que aquilo é tudo uma caricatura. O Marcano vem dizer que o Arouca fez 90 minutos de antijogo. Do lado do Arouca, diz que nunca se viu uma coisa assim, nunca tinham visto tantos minutos de compensação e penaltis mal marcados. E pronto, está tudo bem, siga depois para um circo enorme. Depois o Benfica reage àquilo tudo à noite e diz o óbvio, diz que não pode ser, não podemos estar a competir num campeonato que tem jogos destes, que eu continuo a dizer, eu acho que Para um terço ou metade das pessoas que esteja a ver aquilo com atenção e de boa fé, tem que chegar ali a uma altura e dizer, epá, para mim já chega, pá. Vou estudar a NHL ou a NBA para ver se arranjo outro desporto. Porque é impossível. A sanidade mental dos adeptos, que não são nem do Porto nem do Arouca, é muito atingida com estes minutos. Mas temos aqui uma questão. O Benfica reagiu, disse o óbvio. O Sporting reagiu no dia a seguir. Entrando aqui numa espécie de qualidade de comunicados, um campeonato paralelo de comunicados, qual é que foi melhor? O do Conselho de Arbitragem, o do Porto, o do Altice, o do Benfica, o do Sporting? Ah, o Sporting foi muito bom, disse coisas muito certas. Disse coisas como estar preocupado que o futebol português seja alvo de gozo internacional, que foi, não é? A seguir ao jogo do Porto, foi maravilhoso. Mas, quer dizer, isto é o Sporting que na primeira jornada ganhou o seu jogo por um golo de diferença, com um gol fora de jogo, toda a gente viu a olho nu que era fora de jogo e que por causa de umas linhas que o Miguel não conseguiu traçar, o Conselho de Arbitragem veio dizer que, pá, desculpem lá, tivemos de dar este gol ao Sporting, pá, pedimos imensa desculpa. E que a malta do Sporting leva isto a mal, dizer, ai, agora por causa disto vão estar sempre com coisas e porque é que eles não fazem mais comunicados. Ou seja, é um mundo virado completamente ao contrário. O Sporting está a se queixar do gozo internacional, eles acham que o gol que lhes deu a vitória, aquele gol de que lhes deu a vantagem na altura de fora de jogo, acham que não foi gozo, não foi alvo de gozo internacional. As pessoas lá fora viam o resumo, ou o golo, ou o frame, ou fosse o que fosse que aparecia nas redes sociais e não achavam aquilo estranho. Também acho que não há grande moral para vir falar em gozo internacional. Voltamos ao Dragão. Tenho aqui algumas dúvidas. Então o Arouca não tem nada a dizer sobre isto, a seguir ao jogo. O Arouca que, e muito bem, no dia a seguir a ser eliminados pelo Brann na Noruega, pôs o David Simão a dizer que, ironicamente, gostou muito do apoio que houve de Portugal, porque o jogo não foi transmitido para Portugal, já falámos aqui nisso, e bem, na altura insurgiram-se contra a cultura do futebol português e o Arouca ser desprezado e não haver acompanhamento do Arouca na Europa, depois querem que as equipas cheguem à Liga de Conferência. Sim senhor, tem toda a razão. Então, o jogo foi no domingo, hoje é terça, o Arouca não tem nada a dizer sobre aquilo, não se sente minimamente prejudicado, não podia ter ganho 3 pontos importantes no estádio do Dragão. Isto é muito estranho. O David Simão hoje não tem nada para dizer. É estranho, não é? Sobre o árbitro, volto a dizer, não, ninguém explica a qualidade deste árbitro. Este árbitro tem condições para apitar jogos da primeira divisão? De onde veio, para onde vai, quantos minutos de desconto é que vai dar nos próximos jogos, por aí fora. Entretanto, no meio daquela confusão toda, Luís Gonçalves para a rua. Epá, quantas vezes é que Luís Gonçalves já foi expulso? A malta fala de Sérgio Conceição, é a mesma coisa. Isto leva-me a um outro ponto muito engraçado, que é, como não consegui ver o jogo em direto de uma forma calma, porque estava em trabalho, tinha a Sport TV Mais ligada. E a Sport TV Mais, para quem não sabe, eu não sabia, por exemplo, não costumo ver esta modalidade, faz o acompanhamento do jogo, neste caso do Porto Arouca, numa janela em que vão alternando entre o estúdio e o estádio, em que vão chamando a repórter do estádio e vão colocando de vez em quando os comentários e a narração do jogo da Sport TV, mas para não mostrarem imagens tem uma câmara fixa com um plano. E o plano é o banco do Arouca. É só o banco do Arouca. 90 minutos vê-se os dirigentes e jogadores e o treinador do Arouca a reagirem às faltas, a reagirem aos penaltis, não é? Por acaso, há ali planos épicos, né? Incrédulos, porque quando vem o Taremi cair e vem que é penalti, a reação é incrível. Quando vão ver, e já toda a gente tem os telemóveis, iPads no banco para verem ao pormenor, é uma segunda reação irónica. Mas a minha questão é, mas porquê que a Sport TV coloca a câmara no banco do Arouca? Porquê é que não coloca no banco do Porto? E dizem-me, se calhar porque o Porto pede para não ser filmado. Pá, porreiro. Então, filmem a Torre dos Clérigos, filmem o centro comercial ao lado do Porto. Então, mas porquê é que os jogadores do Arouca estão ali em escrutínio 90 minutos? E o Arouca também não tem nada a dizer sobre isto? Os clubes que vão ao Dragão acham que é porreiro estarem no plano do relato do jogo. Um relato que não dá nada, porque nunca se ouviu ninguém na Sport TV dizer sim senhor, bonitos mergulhos do Taremi, isto não, Não era penalti, não era nada, ninguém diz isso. Mas pronto, fica aqui esta minha. Eu acho estranho, e acho estranho que as pessoas achem isto normal. Ou têm duas câmaras e vão alternando entre a câmara da equipa da casa e a câmara da equipa de fora, ou então isto no mínimo é inexplicável, mas pronto, deve haver, de certeza que deve haver uma ótima explicação para isto tudo. Fica aqui a questão. Voltando ainda ao jogo, o Porto ao marcar no final faz um ponto e levantaram-se aqui algumas questões como o tempo de compensação que tem sido dado nos jogos do Porto. Realmente, não faz muito sentido. O Porto anda a somar pontos muito para lá da hora num sistema de compensação que não é muito compreensível, ou seja, onde é que se decidiu que agora os jogos têm 120 minutos, ou 110, ou 115? Não entendo. Já o jogo do Sporting com o Vizela estava 2-2 aos 90 minutos e o gol do Sporting, a bola entra para lá do tempo de compensação dado, que já era de 8 minutos ou algo assim, já não me lembro. Portanto, isto está aqui a tomar tudo uns contornos. Isto já era bom, não é? Isto já era tudo bom, já havia pouca polémica. Este ano acho que estamos a ultrapassar todas as fronteiras. Entretanto, no Porto, vi nas redes sociais que os sócios, alguns associados, muitos associados do Porto, estavam completamente indignados com a entrada em campo, a entrada nas bancadas, no jogo com o Arouca, em que foram obrigados a ir à bilheteira porque falhou o acesso normal. Não sei como é que funciona, não me quero meter nisto, mas era só aqui uma nota, porque vi o Miguel, por exemplo, a insurgir-se contra isto, e o Porto não deu explicação nenhuma. Portanto, o que se está a passar no Porto, com a saída de jogadores como o Uribe, o Otávio, estas confusões à volta, isto já não é aquele Porto fechado e arregimentado por todos os seus adeptos. Já se começam a ver os adeptos, estão mais preocupados com comunicados do que em explicar porque é que os adeptos do Porto ouviram o hino lá fora e tiveram que ir à loja e por aí fora. Tu achas que aquilo. Há ali um desespero qualquer no pedido de anulação e na maneira como reagem que não bate certo com a realidade e não sei, o tempo, quando se dizia que este ano ia ser mais polémico e muita gente escreveu que este ano ainda ia ser mais barulho, eu nunca pensei que à quarta jornada estivéssemos assim. Portanto, esta primeira meia hora dedicada só apenas a um jogo, mas para dizer, o problema não é o futebol português. O problema passa muito pelo Dragão, como se viu nesta jornada. Há ali coisas que só no Dragão é que acontecem, ou quando o Porto joga, como estas rábulas de expulsões e de não irem às conferências e enfim. O que eu sei é que nesta altura olhamos para a tabela, o Porto tem mais um ponto que o Benfica, tem os mesmos pontos do Sporting, e não sei se na verdade se isto funcionasse tudo, se a classificação seria exatamente esta. Deixando então as minhas opiniões e as minhas dúvidas e as minhas questões acerca de tudo isto que nós presenciamos, vamos olhar para a jornada e vamos perceber que antes de suspeitarmos que o Porto Arouca iria dominar a atualidade do futebol nacional e até alguns à parte do futebol internacional. Tínhamos um Benfica Vitória de Guimarães, já ninguém se lembra, que era um Benfica que ia fechar o mercado em angústia porque não sabia o que fazer alguns jogadores e não entrava ninguém, e vinha o Vitória que está muito bem no primeiro lugar, e o Roger Schmidt estava a perder o balneário e era uma casa a arder, e por aí fora. E depois o Benfica ganha por 4-0 ao Vitória de Guimarães, com uma exibição muito agradável e que poderia até ter dado mais golos. E no fim do mercado, o Benfica contratou por empréstimo o Julian Bernat, Juan Bernat, assim é que é. Sai o Ristich, claramente ali percebeu-se um erro de casting, pelo menos para Roger Schmidt, isso pareceu claro. Portanto, o Benfica foi a tempo de trocar o lateral esquerdo para fazer frente a Jurasek, uma escolha de Roger Schmidt, que ainda não teve tempo para provar nada, Benfica está lesionado. E a questão do guarda-redes, me parece realmente o ponto mais delicado desde o princípio da época do Benfica, porque foi surpreendente. Ele foi titular no Bessa, depois Roger Schmidt disse que não foi a exibição mais feliz, isto levantou-se ali uma tormenta à volta das declarações e à volta do guarda-redes do Benfica. Entretanto, chegou um internacional ucraniano que, à partida, vai jogar agora pela Ucrânia contra a Itália e contra a Inglaterra. Vai poder já mostrar aos benfiquistas o seu valor. E percebeu-se que o Odisseias estava a perder espaço. Muito se falou, mas a verdade é que o Odisseias foi para a Premier League, para o Nottingham Forest, para um grande clube. O Benfica abriu então ali um novo histórico na baliza. O Samuel Soares ainda voltou a jogar na Luz outra vez sem sofrer golos, mas obviamente está-se a perceber que isto está-se a preparar para um novo ciclo agora com Trubin como guarda-redes do Benfica. Podia ter sido gerido de outra maneira, se calhar podia, sim. Levantou-se ali muita polémica desnecessária, mas na verdade acho que a questão está resolvida. Na altura em que estou a gravar, ainda não foi possível ouvir Rui Costa. Parece que vai falar hoje, ao final da tarde, sobre o mercado. É uma prática que o presidente Benfica trouxe, que eu acho muito interessante, porque quando ele vem dar a cara sobre o mercado de transferências, mostra que está confortável, que está à vontade e que sabe o que é que está a fazer. E mesmo que a gente não concorde com uma entrada, outra entrada, com a contratação daquele ou a falhança da contratação do outro, que isso acontece em todos os mercados, pelo menos há o presidente a dar a cara e a explicar aquilo na primeira pessoa, que eu acho que contribui muito para uma transparência e para uma aproximação, eu diria até uma humanização de uma gestão de um clube. Portanto, o Benfica para bem. Ah, entretanto, já se estava a levantar aqui a questão das folgas dos jogadores do Benfica, esquecendo-se que Roger Schmidt fica com novos jogadores à disposição, sendo que um deles acabou de chegar e tem um treino específico para fazer, que é o Juan Bernat. Tem três lesionados e a maior parte dos jogadores na seleção, ao contrário do Porto, só tem quatro jogadores na seleção, dois nas seleções A, o Diogo e o Taremi, outros dois estão no sub-21. O Benfica tem muitos jogadores espalhados fora dos trabalhos e, portanto, mais uma vez, eu acho que é uma não questão e desta vez o Benfica, ao contrário do ano passado, para em alta. Mas vem de menos a mais. E no ano passado, quando parava, vinha de mais a mais, e portanto a quebra das chamadas de datas FIFA podiam e tiveram interferência no rendimento do Benfica. Aliás, o João Mário falou sobre isso quando abdicou da seleção. Entretanto, o Rafa, por esta altura, no ano passado também já abdicava da seleção. Portanto, aqui o que acontece é uma gestão, e há aqui uma frase muito interessante, o Roger Schmidt pelo meio, que é agora é que vai começar a temporada, no sentido agora é que vamos ver o que valem então os plantéis, porque vai começar a Liga dos Campeões e vamos ter que começar a jogar de 3 em 3 dias com toda essa loucura de não haver espaço para preparar, não é para preparar, é para treinar com mais tranquilidade. Portanto, parece-me que o Benfica, que começou muito bem a ganhar a Supertaça, teve aquela derrota inesperada, mas a resposta são três vitórias seguidas, parece-me que está bem, e confiando naquilo que diz o treinador, parece estar preparado para o próximo ciclo, que é terrível. O Benfica tem dois jogos fora e depois tem o clássico com o Porto em casa. Mas para verem como é que as coisas são, portanto, até ao fecho de mercado, o grande problema, não é o grande problema, era a grande questão do futebol nacional, era o dia a dia do Benfica, e a bola rolou e percebeu-se que realmente o Benfica até foi o único a ganhar. Se não me falham as contas, de todos os jogos que envolveram os chamados quatro candidatos ao título, ou assumidos quatro candidatos ao título, é a primeira vez que um dos candidatos ao título ganha confortavelmente neste arranque de campeonato. Portanto, ainda por cima contra uma equipa que vinha como líder do campeonato, o Vitória. Portanto, fica aqui um ótimo sinal do Benfica antes da paragem. Ora, dando andamento ao futebol nacional, temos agora aqui vários temas soltos. E se calhar vou passar já aqui para o Duarte Gomes, porque nós estamos aqui a falar dos tempos de desconto do Dragão, dos penaltis inacreditáveis que se marcam. Também se falou muito daquele fora de jogo que deu o golo ao Sporting contra o Casa Pia. Mas Se pensam que é só isto que acontece no campeonato ou nos campeonatos profissionais em Portugal, vão à página. Eu vi no, na conta de Instagram do Duarte Gomes, chama-se Kickoff Duarte Gomes, e é muito interessante. Aliás, aconselho que sigam, porque ele no fim de semana colocou algo que não vem nas primeiras páginas, que não vai aparecer nos debates dos canais por cabo abertos a falarem de futebol, porque ninguém se interessa por futebol, na verdade, interessa-se pelos VARs do Dragão e por aí fora. Portanto, no futebol real, vamos chamar-lhe assim, um Torriense Olivarense de sábado, há um golo anulado ao Olivarense aos 35 minutos, que é um caso. Eu nem diria que isto é um caso grave, isto é um caso de loucos. É um fora de jogo tirado por uma linha traçada 3 toques antes do último passo final para ser analisado. E o Eduardo Gomes pôs até as frames na sua conta de Instagram e veio dizer que é absolutamente inaceitável. Isto é de um amadorismo, isto é. A pergunta que eu faço é: nós vemos este lance e depois vemos os lances dos jogos realmente muito mediáticos e pensamos, alguém acredita na competência de quem tem que decidir e de quem pode decidir campeonatos, acessos europeus, descidas de divisão, por detalhes? Alguém acredita na competência das pessoas que estão à frente dessas decisões? Eu não acredito. É tudo muito mau. E para fugir aos grandes candidatos ao título e aos grandes destaques mediáticos, veja o que aconteceu num Torriense Olivarense. Isto é a prova de uma incapacidade, de uma incompetência que o Duarte Gomes e bem destaca, porque não é aceitável. Isto não é aceitável. Tal como não é aceitável que continuemos a ter jogos de equipas nas duas divisões principais que não jogam em casa. E nós neste momento temos três equipas entre a primeira divisão e a segunda divisão que não jogam em casa. Temos o caso sabido do Casa Pia, que não vai ter estádio, já percebemos, não, tão depressa não vai haver. Portanto, temos um clube sem estádio, um clube fantasma, a ir meter mais espectadores que aquele que meteria em casa em Rio Maior. Temos o caso do Feirense. O caso do Feirense é um drama a acontecer todas as semanas, ninguém fala disto, ninguém dá atenção, ninguém destaca, ninguém vai investigar o que é que se passa na feira. E pior, pior, o site oficial da Liga Portugal, que é o organizador das duas provas oficiais, diz que o jogo do Feirense, o último jogo que o Feirense fez, deixa-me vir aqui buscar os números, a recepção do Feirense ao Santa Clara. Diz o site português, o site da Liga Portugal, e até vou abrir nesta altura para ver se não houve nenhuma alteração. Não, agora estava aqui a ver a Taça Liga, mas não houve, que eu fui ver há pouco. A Liga Portugal diz que o Feirense Santa Clara foi jogado no Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira. Não foi, foi no Bessa. O Feirense não consegue jogar em casa. E há 15 dias, quando deram para jogar em casa, a Liga Portugal foi conivente com uma mudança de estádio, na altura, se não me falha a memória, para Oliveira das Mães, por causa do estado do relvado, que não estava aceitável. Quando os dirigentes do Feirense eram: não há problema nenhum com o relvado. Que o problema é uma guerra entre o clube e a SAD e que não nos deixam jogar no nosso estádio. E a Liga Portugal, nada, não disse rigorosamente nada sobre isto. Pior, na quarta jornada, mete no site oficial, vão ver a ficha de jogo no site da Liga Portugal, está lá que o Feirense jogou em casa, não jogou. Jogou no estádio do Bessa e levou a bonita soma de 358 adeptos. Houve 358 pessoas sentadas para ver um Feirense Santa Clara. São os números oficiais da Liga Portugal. Ou seja, no estádio do Bessa quer dizer 6% de ocupação. Portanto, não sei se é bom para as contas e para a campanha e para a propaganda que a Liga Portugal anda a fazer do grande regresso dos adeptos ao estádio. Aliás, e já agora, não esquecer que o LASC Vilavardense também continua a jogar fora de casa e já vamos pa passar por lá. Porque isto podemos fazer já o salto para então fazer aqui a habitual radiografia, jogo a jogo, de quantas pessoas é que foram assistir a cada jogo das duas divisões profissionais, que repito, que a Liga tem dito toda a força que é um sucesso de presenças no estádio, com recordes absolutos de ocupação do estádio. Então vamos lá ver essa grande ocorrência aos estádios da segunda divisão. Um Tondela Belenenses jogado numa sexta-feira, às seis da tarde. Vamos parar aqui só uns segundos para tentar perceber isto. Qual é a grande razão, a genial razão para se marcar um Tondela Belenenses para as 6 da tarde de uma sexta-feira? Sendo que o Belenenses regressou agora às provas profissionais. Se for um fim de semana, se calhar há adeptos do Belenenses que se organizam no sentido de ver um jogo. Se calhar os adeptos do Tondela, se for num fim de semana, também vão. Como é que se marca um jogo para sexta-feira às 6 da tarde? É o quê? Vão jogar as competições europeias a seguir? Não faz sentido nenhum, mas pronto, tudo bem. Fica aqui a pergunta. Eu já sei a resposta, que é o operador e tal, que manda nas coisas, portanto está tudo errado. Mas mesmo assim, estiveram 1.174 pessoas no estádio. Ou seja, eu acho isto um milagre, sinceramente. Aparecerem 1.170 pessoas, mas ao mesmo tempo estamos a falar de um jogo de futebol, estamos a falar de um estádio como o Tondela, que não é um estádio que meta muita gente, é um estádio composto por três bancadas, não chega a ter quatro, e podem perguntar assim, mas 1.174 pessoas em Tondela é muito ou pouco? É pouco, porque isto corresponde a 24% da ocupação do estádio. Portanto, quer dizer que o estádio esteve quase todo vazio, só 24% é que teve gente, que são as tais cerca de 1.100 pessoas. Mas ninguém se preocupa com isto, ninguém está muito interessado, que isto depois vai tudo para um bolo, vai para uma bimbi, tudo bem misturado, e depois vão sair uns números, umas médias fabulosas, porque para isso está lá o Leiria e o Marítimo, como vamos ver, para equilibrar isto. Mas fica esta nota, Tondela Belenenses, sexta-feira, 6 da tarde, 24% da ocupação do estádio de Tondela. Mafra Porto B. Como já expliquei aqui, o caso do Mafra é muito engraçado. Olhamos para a ocupação do estádio, assim, acima da meia casa, portanto, 62% da ocupação do estádio. E a malta ouve isto, é pá, sim senhor. Mas sabem o que é que representa 62% da ocupação do estádio do Mafra? 769 pessoas. Se o Mafra sobe divisão, vem para a primeira divisão receber Braga, Porto, Sporting, Vitória, Benfica, com um estádio que dá para 1.000 pessoas. Enfim, eu sei o que é que acontece. O Mafra subir divisão. É mais um cliente ali para o Jamor e para o Rio Maior e para aí fora. Enfim, mas fiquem então com estes números. Esta, lá está, é uma taxa de ocupação, mas que é dramática, porque é um estádio muito pequenino. Mas partimos do princípio que é à medida do Mafra e seguimos em frente. O Feirense Santa Clara, como eu disse, 358 pessoas, 6% da ocupação do estádio do Bessa. Explicações sobre o facto do Feirense não jogar em Santa Maria da Feira, zero. É tudo natural. Os resumos da Sport TV, pff, não fazem menção a isso, não se diz que há problema, se não há problema, ninguém vai investigar. A Liga Portugal, na primeira semana, diz, ah, era a relva, agora até escreve no site que, não, isto até foi na feira. Ninguém quer saber, ninguém vai conferir isto, portanto siga. Em Penafiel, nem 1.000 pessoas apareceram. É o terceiro jogo seguido que estamos a analisar abaixo das 1.000 pessoas. Apareceram 981 pessoas para ver o Penafiel Académico de Viseu. É 18% do estádio de Penafiel. É um estádio vazio, não é? Convenhamos. Nem 1.000 pessoas. Não sei se vale a pena sequer estar a perder muito dinheiro em logística, segurança, abertura de portas para ir fora. As pessoas para ver um jogo de futebol é ridículo. Leiria AVS. O carinho com que o AVS é tratado por aves na comunicação social, não é? A acontecer aqui o mesmo que a cabeçada. Eles não são aves, é AVS. Mas nos resumos já começa a ser, não leria aves. Não, é AVS. O que não impede de dizer que estão fazendo um ótimo trabalho e que o Jorge Costa está com um grande arranque de campeonato e que prometem entrar até na luta pela subida. É mais um projeto bizarro, quase a chegar à primeira divisão. Ora bem, o que é que acontece aqui? Foram exatamente ao clube que mais veio agitar as águas na ocupação do estádio e nos adeptos que leva. É o Leiria, eu tenho dito aqui todas as semanas, a União tem salvo completamente, apela à Liga Portugal nesta campanha absurda do Futebol És Tu, e tem sido, no meu ponto de vista, na minha interpretação, o principal fator para a Liga Portugal andar aí a pavonear-se com recordes e aumento de gente. É que a Leiria levaram só para ver o jogo 6.608 pessoas. Como se vê pelos números que eu trouxe aqui, e recordo, 1.100, 700, 300, 900, de repente 6 mil pessoas para ver um jogo de futebol, parece uma loucura, não é? Mas acontece. Em Leiria, que era um clube que não contava nas contas da Liga Portugal nos últimos anos nestas avaliações, mas eu tenho aqui uma má notícia para vocês. É que isto é metade do que o Leiria meteu no primeiro jogo. Já se começa a tornar... E houve a mesma animação, o mesmo trabalho, o mesmo afinco de chamar as pessoas, de criar atividades extra para além do jogo, mas já não apareceram 12 mil, apareceram 6 mil. E, portanto, baixou ali a média de ocupação, passou para 29% do estádio de Leiria, que é gigantesco, não é? Para a realidade que é a União. Mas mesmo assim ainda vai dar estes números, ainda dão para disfarçar, porque se juntam aos do Marítimo Passos, e o Marítimo é um clube claramente primeira divisão, é um clube que tem que ser elogiado, como faz aqui todas as semanas, pela presença dos seus adeptos de uma forma massiva em todos os jogos, seja na primeira ou na segunda divisão. 7.161 adeptos para receber o Passos, é 67% do estádio, não é o estádio cheio, mas o Marítimo tem essa vantagem, ali sempre entre os 7 mil e os 10 mil adeptos, mesmo os jogos que não são mais mediáticos, e também tem ajudado muito a maquiar estes números da Liga. Portanto, mantenho aquilo que tenho dito todas as semanas, agradeço ao trabalho da União de Leiria, agradeçam à cultura futebolística dos adeptos do Marítimo no Funchal, estes números, porque depois na realidade, isto é exceção, Leiria e Marítimo são exceção, o normal é, mais uma vez, um Torriense Oliveirense, o tal do lance do fora de jogo incrível, 974 pessoas em Torres Vedras, nem 1000 pessoas vão ver, se interessam por um jogo em Torres Vedras, ou seja, 40% de ocupação do estádio, muito abaixo da meia casa. Há mais dois jogos da segunda divisão para vermos, o Leixões, tradicionalmente também mete pessoas no estádio, costuma ter o estádio composto, mas isto quer dizer que o Estádio do Mar em Leixões, em Matosinhos, só leva 33% de ocupação, porque apareceram 1.745 pessoas para ver o Benfica B, que até é das equipas que costuma levantar maior interesse. O Benfica B e o Porto B, como se sabe. O Leixões colocou 1.745 pessoas, também não é um número extraordinário. E finalmente, o Lanque Vila Verdense recebe o Nacional em Passos de Ferreira. Portanto, continua longe de Vila Verde, joga em Passos de Ferreira, aparecem cerca de 686... Cerca não, o número é exato, 686 adeptos, ou seja, 7% da ocupação do estádio. Isto, em conclusão, há 5 jogos com menos de 1000 pessoas nas bancadas. Leiria e Marítimo são os salvadores estatísticos desta liga. Mas mesmo assim, Leiria já desceu para metade o número de espectadores em relação ao primeiro jogo. Acham, sinceramente, qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast e que se interesse para estas questões, acham que isto é motivo de regozijo e motivo de orgulho e de vaidade da Liga Portugal andar a dizer que as pessoas voltaram ao estádio? Voltaram! Não voltaram! Há duas exceções num panorama miserável. Isto é a segunda divisão profissional, que também tem sido falada pela Liga. Na primeira divisão, nos jogos deste fim de semana, que terminaram todos até domingo, como já expliquei, o que é que nós temos? Temos a naturalidade que sempre tivemos, que sempre aconteceu, que é jogos em que entram os três grandes de Portugal, têm assistências acima dos 80% de capacidade dos estádios, é a coisa mais natural. Isto não há aqui nada para celebrar. É a normalidade do futebol português. O que há para preocupar é que três jogos do Campeonato Principal Português nem meia casa tiveram, nem meio estádio ocuparam. Nestes três jogos é que devia estar a preocupação da Liga. Não é chegar aos outros jogos com maior assistência e dizer ui, as pessoas voltaram ao estádio. Faltaram nada. As pessoas são as mesmíssimas que vão aos jogos dos grandes. O Famalicão, aqui uma palavra para o Famalicão, bem, tem continuado e trabalha bem os jogos em casa. E o Chaves, que até costuma ser um estádio bem composto, apresentou 28%. Se calhar tem a ver com a escolha inacreditável do José Gomes, 4 jogos, 4 derrotas, e que veio dizer que sente condições para continuar, seria cobarde sair agora. Pobre gentes de Chaves, volto a repetir a piada da semana passada. Assim estão Chaves de ir à Europa e o seu presidente não tem que vir justificar que não tem condições para andar a lutar nas provas da UEFA. Vendo jogo a jogo, Vizela Gil Vicente. Lá está, um dos jogos que nem meia casa teve cerca de 45% de ocupação do estádio, que representa 2.678 adeptos para ver o Vizela Gil Vicente. Casa Pia, Rio Ave, também não chega à meia casa, mas estamos a falar de um clube que não tem casa, que vai para Rio Maior e que mesmo assim atraiu 3.267. Eu até acho este número surpreendente. Um Casa Pia, Rio Ave com 3.200 pessoas a ver, ok? Não é a meia casa em Rio Maior, mas sim senhor. Até surpreende, mas isto é o típico jogo que representa tudo o que está errado no futebol português, tudo. Famalicão Farense, 4.170 pessoas, 80% do estádio preenchido, muito bom para o Famalicão. Portimonense Estrela, 2.600 pessoas, é meia casa, é cerca de meia casa, portanto não é extraordinária. E depois, claro, Benfica Vitória, 60.410, 93% de ocupação da luz, é 94% de ocupação da luz, bons números. Benfica tem que, insisto nisso, tem que continuar a trabalhar para o número subir, para se perceber que a malta do Red Pass faz como eu fiz este fim de semana, passa ao seu lugar cativo, dando a certeza que não há lugares vazios, e que dando oportunidade a pessoas que não têm a oportunidade de ir todas as semanas e ver os jogos. Depois, Chaves Moreirense, lá está, 2.400 pessoas, é 28% de ocupação, é muito pobrezinho. Estoril Boa Vista, 60% de ocupação do estádio do Estoril, parece-me aceitável, 3.056 adeptos para ver o Estoril Boa Vista. Porto Arouca, 92% de ocupação, são 46.516 adeptos. O Porto, suponho, também irá fazer um comunicado em breve a dizer que não se aceita que o gol do Porto seja tão tarde, que não conseguem depois colocar o número da camisola do marcador na terminologia dos números oficiais do Dragão. Isto deve afetar bastante e, se calhar, por motivos supersticiosos até, pode afetar agentes do Porto. Portanto, vejam lá isso. Tiveram que dar um número normal, porque foi demasiado tarde o gol do Porto para porem lá o número da camisola do marcador do Porto. Depois, em Braga, 80% de ocupação do estádio, 22 mil adeptos, 781 para o clássico Braga Sporting. De qualquer maneira, vi, pelo amigo Pedro Varela, continua aquela rábula de não venderem mais bilhetes para o setor visitante, ou seja, assumirem que vendem o mínimo exigido pela Liga, deixando ali uma boa parte do estádio, os 20% do estádio, sem ninguém, quando podiam vender e fazer receita, só que possivelmente os dirigentes do Braga não querem mais barulho de adversários, e portanto é esta a realidade do futebol português. Portanto, passei por todos os campos em que houve jogo, e eu gostava que vocês refletissem sobre isto também, quem me segue, quem me ouve, e que perceba que aquilo que a Liga levantou sobre uma campanha de que maravilha, as pessoas voltaram a vir ao estádio, não voltaram nada. Vejam jogo a jogo, vejam os números, façam a proporção da ocupação do estádio e percebam que não há aqui nada de extraordinário. Isto é ao contrário. Ainda são os que sobram. Isto ainda é gente heroica que sobra para ver os jogos. Porque depois de jornadas como estas no futebol português, a tendência é cada vez... A quantidade de pessoas que me disseram, epá, eu pondero seriamente deixar de ir ao futebol, porque há aqui uma questão que é, o que é que nos liga ao futebol? É a nossa ligação com o clube, seja o clube for, o clube que nós escolhemos e vivemos, e de uma forma otimista, no mundo perfeito, nós só nos preocupávamos com o nosso clube, com os problemas do nosso clube, com os jogos do nosso clube, só que não competimos sozinhos, e o campeonato português é muito focado ali em 3 ou 4 equipas, e temos, claro, que olhar para os rivais. E quando olhamos para os rivais e vemos que há coisas que são estranhas e com que não concordamos, e começamos a não acreditar em nada daquilo que está aqui maquiado pela Liga e pela Federação, que é tudo maravilhoso, a tendência é começar a fazer contas. Se nós formos ao racional, se nós agarrarmos num papel e numa caneta e dizer assim, deixa ver quanto dinheiro num ano eu gasto para ter um lugar cativo no estádio do meu clube. Aponto o número e depois junto. Quanto dinheiro é que eu pago em bilhetes que não estão contemplados no lugar cativo do meu clube? Eu sei que há clubes que fazem depois o total e fazem o parcial para aí fora, mas suponhamos, vamos querer ver o nosso clube fora do âmbito do lugar cativo. Quanto é que gastamos em bilhetes? Depois, pensem, aqueles que vão ver muitas vezes o clube fora de casa, quanto é que gastam em portagens, em gasolina, às vezes em alugueres de carros, em gastronomia e no preço do bilhete. Façam essas contas todas e no fim vejam quanto é que gastaram num ano e digam, vale a pena? A primeira resposta vai ser, pá, vale sempre a pena, porque é o meu clube e é uma coisa irracional e é uma coisa que eu gosto muito, é o que me faz ligar ao futebol. Qualquer pessoa que se desencante com isto, ou porque o clube começa a perder, ou porque está mal, ou porque não concorda com as decisões, ou não se refé na maneira como o seu clube está, ou porque os outros estão melhores, rapidamente a irracionalidade desaparece. E é isso que explica porque é que os estádios estão vazios e porque é que os clubes têm aqueles ciclos em que as pessoas vão menos ao estádio. Por exemplo, eu lembro-me do Pedro Varela dizer muitas vezes isso, que Alvalade simplesmente deixou de ter 40 mil pessoas no estádio, está sempre abaixo, agora no último até meteu. Mas pensem nisto de uma forma racional e que me leva para outra discussão e vejam se os memes que são criados no dia a seguir a estas embrulhadas, porque Portugal é um país de memes, não é? A malta adora rir-se destas coisas e ver quem é que faz a melhor piada e ver quem é que inventa a melhor caricatura e ver quem é que brinca mais com a situação. Mas é de uma hipocrisia, porque depois as mesmas pessoas não são capazes de se rir do seu clube. As pessoas não são capazes de fazer uma piada sobre as suas cores, sobre as suas desgraças. Não, isto, quando é para gozar com em geral, e olhar para, neste caso, para o Porto Arouca e fazer ótimos memes, que tem havido, há muita qualidade do humor, mas eu sempre vejo isso e penso assim: ok, mas faziam isso? A malta do Porto faz piadas com isso? Não faz. Quando o Sporting teve o golo dado em fora de jogo, fizeram piadas com isso, fizeram memes com isso, fizeram linhas de fora de jogo, não fazem. Leva tudo muito a sério. E bem, se calhar, e bem, a relação que têm com o seu próprio clube, que é intocável, isso é intocável, é sagrado, isso não se pode fazer piadas, não, que é exatamente o contrário dos ingleses. Os ingleses têm um futebol saudável porque se conseguem rir de si próprios, porque são, muitas vezes são eles os primeiros a fazer as piadas, porque têm grupos de adeptos que vão ao estádio e têm noção que são muito inferiores futebolisticamente ao adversário, e cantam, têm cânticos como. Nós somos tão inferiores e vocês estão a ganhar 1-0, a gozarem mesmo com. Eu estou a dar aqui estes exemplos para se perceber que isto não se resolve com memes. A quantidade de memes que eu recebi a seguir ao Porto, ah, porque o metro vai aumentar o horário para que todos possam regressar à casa de metro, ah, porque um amigo vive em Aveiro, saiu nos descontos do Dragão e ainda conseguiu ver o gol do Porto em casa, ah, porque o Roger Schmidt resolveu dar férias, que é para os jogadores Benfica poderem ver os jogos até ao fim. É tudo muito engraçado, mas isto não tem piada nenhuma, porque na verdade isto depois transporta-se para os espaços de opinião pública. Ainda ontem vi na CMTV, acho que foi o representante do Benfica, acho que é o Mauro Xavier. Eu não tinha som, muito sinceramente, peço desculpa, não tinha som. Eu passo por aí de relance quando estou a fazer zapping, e apanhei um momento em que estavam a entregar uma faixa de campeão da Liga Farsa ao Porto. Isto é tudo muito giro, dá tudo muita vontade de rir, mas então tem que ser para tudo. A gente assume que o futebol em Portugal é uma coisa para distrair, divertida, para rir, e que não nos chateamos com isto, e que não há problemas nenhuns, e que é. E então aí, sim senhor, cumpre o seu propósito, é um circo. É Benny Hill, é Monty Python, é o que vocês quiserem, tem coisas incríveis, mas não é isso que acontece, porque depois no fim do dia a gente chateia-se com isto, porque revolta-se, porque sente que isto é nada disto bate certo, que ninguém confia em ninguém, ninguém respeita ninguém, e parte-se para este grau de loucura. Os jornais não têm a coragem de escrever aquilo que a gente vê, os narradores, os comentadores não têm coragem de dizer aquilo que a gente vê. É um clima de medo, um clima de hesitação. As pessoas olham para o Porto e têm medo de dizer aquilo que pensam, porque sabem que se um dia têm que ir trabalhar ao Porto pode ser chato e por aí fora. Nada disto faz muito sentido se pensarem bem. Portanto, posto este desabafo, e para dizer que os memes não resolvem o problema do futebol português, porque realmente não resolve. Queria-vos aqui dizer, se é que já não sabem, que vamos ter um programa a mais. Porque o que é que fala em Portugal? Programas onde se fala de barulho no futebol. E então, os tais prometidos áudios do Conselho de Arbitragem vão ser mostrados num programa. Eu até tenho medo disto. Eu tenho medo disto. Primeiro, está tudo errado. Um programa criado só para isto, já basta o juízo final. Eu há anos que ando a dizer, epá, o juízo final é uma aberração. Aquilo, em vez de acabarem com aquilo, não vamos fazer mais uma espécie de juízo final, agora com áudios. E na Sport TV, mas porquê na Sport TV? Porquê que não dá no Canal 11? Porquê que as pessoas têm que ter, têm que ir para um canal que é premium, mesmo partindo do princípio que até dá no seu espaço em aberto, na Sport TV mais, não sei se dá, se não dá, estou aqui a especular, mas porquê que aquilo vai para um canal que não dá as repetições que devia dar, que não tem comentário, não tem comentadores com coragem para dizer quando é penalti e quando não é penalti. Porquê? Porquê que não vai para o Canal 11? Fica. E atenção, ainda não vi nada. Estou à espera, diz que é na quinta-feira. Tenho algumas dúvidas que vá perder tempo a ver esse programa, porque é pá, uma vez fui ver o juízo final e pensei, não, pá, isto parece que estamos no terceiro mundo, não faz sentido nenhum. Mas pronto, fica então aqui esta notícia. Talvez saiam dali mais boa matéria para memes e para a imprensa internacional destacar. Queria terminar, lá está, hoje não vamos ao futebol internacional, vamos só focar aqui. Já passámos 1 hora de podcast. Vamos terminar com dois temas. Um é o calendário. O famoso calendário que todos os anos o Pedro Proença vem dizer: estamos a pensar nos adeptos e vamos marcar os jogos a tempo e horas, em horas aceitáveis. Vejam lá que já nem há jogos a começar às 8h45, começam às 8h15. É uma mudança muito, muito pertinente na vida das pessoas. E podem estar sensados, vamos trabalhar no sentido de marcar jogos. Ora bem. Portanto, como sabem, neste momento parámos, 4 jornadas feitas, vêm as seleções, Portugal vai jogar 2 vezes e está previsto então para daqui a 1 semana e meia regressar o campeonato. Ora, temos depois um ciclo seguido de jogos até à próxima paragem, onde metem jogos das provas europeias. A UEFA reuniu-se numa quinta-feira, na última quinta-feira, para fazer o seu espetáculo anual e proceder aos sorteios. Ora, na quinta-feira a UEFA sorteou a Liga dos Campeões. Na sexta-feira a UEFA sorteou Liga Europa, Liga Conferência. São 3 fases de grupos com 8 semanas de futebol para programar. Nessas 8 semanas, com 3 dias de jogos para agendar, portanto, estamos a falar aqui de um calendário, uma tarefa difícil, com aquelas condicionantes, não poderem haver clubes da mesma cidade a jogar à mesma hora e por aí fora, e desmarcarem ali um bocadinho também dos representantes dos mesmos países nas outras provas. Ou seja, todos estamos de acordo, não é uma tarefa fácil. Pois bem, repetindo, quinta-feira sorteio da Champions, sexta-feira Liga Europa e Conference, sábado de manhã. Horários. Eu sei que isto parece estranho, mas está tudo marcado. Quinta-feira foi o primeiro sorteio, sábado de manhã estavam lá os horários. E mesmo assim a malta queixou-se. Aí, como é que é possível estar? Nós, em Portugal, queixámo-nos. Nós que olhamos para o nosso calendário e não fazemos puta ideia quando é que jogamos daqui a 2 jornadas, queixámo-nos da UEFA. É pá, fogo, agora só no sábado. Como se eles não tivessem toda uma logística para cumprir. E sábado de manhã lá estavam. Todos os adeptos do Benfica, do Sporting, do Porto, do Braga, sabem a hora e o dia que vão jogar os próximos 6 jogos europeus. Isto deveria ser matéria mais do que suficiente para, no sábado à tarde, a Liga reunir lá nas suas logísticas, que não sei nem quer saber, e reunir todos os clubes e dizer assim: meus senhores, agora já temos aqui futebol até dezembro marcado, vamos a isto. Vamos lá então definir as jornadas. Ora, agora pergunto a vocês, quantos jogos estão marcados da Liga Portugal daqui para a frente? Uma jornada. A próxima jornada. Pronto, por exemplo, no caso do Benfica. Benfica passa a saber que joga às 8h30 de sábado. Porreiro. Depois tem que jogar com o Portimonense, há um clássico com o Porto. e por aí fora, não é? Segue o campeonato. E o que é que o Benfica sabe? Sabe que recebe o Red Bull Salzburgo numa quarta-feira às 8h30, porque foi o único jogo até ao fim do mês que ficou com data marcada, além do Vizela. E isto é de uma revolta para quem, lá está, para os que ainda se chateiam, para os que ainda insistem em gastar dinheiro em pequenas fortunas nas deslocações. E nas deslocações, vamos ser claros nisto e vamos esclarecer isto uma vez por todas, porque às vezes dizem, ah, falas das deslocações, então é a malta que vai à Luz. E vive longe e vai à Luz, o Benfica não é só de Lisboa, e o mesmo acontece com o Bordo e com o Sporting. Às vezes a gente se entende. Eu, quando falo em deslocações, falo, seja na Luz, seja fora da Luz, seja no Dragão, seja fora do Dragão, seja no Alvalade ou fora de Alvalade. Deslocação é isso mesmo. Porque, no meu caso, né, a gente sabe que sou do Benfica, eu tenho muitas pessoas simpaticíssimas que em dia de jogo me vêm na Luz e dizem, ei, nós viemos, olha, saímos cedo, viemos ali perto do Porto, eu vim da Guarda, eu vim do Algarve. Mas vamos ver uma coisa, ótimo. E é um esforço enorme, e com os jogos com esta calendarização, são os autênticos heróis. Mas nós, que vivemos aqui, que teoricamente somos uns privilegiados por estar mais perto dos nossos estádios, quem vive nessa situação, se quisermos ver o nosso clube, estamos na mesmíssima situação. Isto é, numa semana calha uns, outra semana calha outros. E a malta de Lisboa que sai, vai ver um Chaves Benfica ou um Vizela Benfica, como no próximo jogo. É a mesma coisa. Os problemas são os mesmos, a falta de agenda, falta de logística, porque as coisas são marcadas, enfim. Portanto, vamos deixar isto claro. Deslocações não é só quando a equipa joga fora. É em casa e fora. É para as pessoas que vivem longe do estádio da Luz e querem vir cá, que é um drama, querem saber quando é que há um Benfica-Porto, querem agendar isso, ou porque vivem no estrangeiro, que ainda é mais difícil de marcar voos. Mas isto é a vida real. Isto que eu estou a dizer são os problemas realmente dos adeptos. Não é agarrar na maioria e dizer assim, é pá, o Benfica pôr tanto faz, seja no sábado como no domingo como na sexta. Então a malta que vai, já vai e já tem o bilhete e já tem o lugar cativo. Não é assim. Não é assim. Há muito boa gente que não vive perto dos estádios dos seus clubes. Há gente que vive no estrangeiro. Há montes de pessoal que emigrou e que quer ainda manter uma ligação ao clube. O que é que se faz em Portugal por isso? Nada. Absolutamente nada. Portanto, depois não se podem vir queixar da falta de adeptos. Ainda não chegámos lá. Há de haver aqui uma altura que vamos dramatizar, que os adeptos giraram. Para já estamos ainda na fase do fingir que não se passa nada e aldrabar. Não é aldrabar, é estatisticamente disfarçar a falta de pessoas nos estádios. Estamos nessa fase. Mas, para terminar este tema, queria partilhar com vocês o seguinte. Estamos, volto a dizer, dia 5 de setembro, temos um jogo marcado, que é a próxima jornada. E toda a gente se pergunta, mas o que raio é que estão à espera para perderem um dia, em vez de andarem a pensar nos sinking futebol da vida, porque é que não se reúnem e não marcam de uma vez para todas os jogos para as pessoas agendarem as coisas? Eu vou-vos dizer uma coisa. Vocês não sabem, mas há uma competição chamada Allianz Cup, e eu odeio dizer este nome porque não pagam para dizer a publicidade, mas acho que a Allianz Cup até lhe dá assim um nome de parvoíce, não é? É uma companhia de seguros que quer gastar dinheiro numa taça que não serve para nada. E voltamos então à Taça da Liga. Há um jogo, que é o Vitória-Tondela, que está por realizar e está marcado para dia 9 de setembro às 8h30. Portanto, meus queridos amigos, até 11 de setembro não contem com grandes novidades no calendário, porque isto é sábado à noite, por assumir equipa, temos que meter o calendário da Liga, da Taça da Liga daqui para a frente, pá, que não interessa a ninguém, como sabe, mas que vai aparecer, fazer uma grande coisa com um grande sorteio e mostrar uma grande coisa aos adeptos. Eu duvido, sei lá, que 10% das pessoas que estão a ouvir o podcast saibam que falta um jogo da Taça da Liga para isto andar em frente. E repito, está marcado para as 8h30 de 9 de setembro. É sábado. Portanto, não estou a ver no domingo. Só se arranjar ali um almoço na minhalhada, passa a brincadeira e vai tudo fazer calendários. Deve-se lá mais para segunda-feira, lá para dia 11. E estamos nisto. Estamos pendentes de um jogo para haver sorteio. Ou seja, Eu não entendo como é que em Espanha, França, Itália, Alemanha, os adeptos olham para as próximas jornadas e sabem a que horas é que vão jogar e em que dia é que vão jogar. Pá, parece-me tudo estranho. Mas, repito, acho ótima a exigência dos adeptos com a UEFA e a quantidade de gente que eu vi. Aí a UEFA ainda não disse as datas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, grande vergonha. Pá. Estou num campeonato em que não sabem quando é que vão jogar daqui a 2 semanas. É fabuloso. Por falar em campeonato e calendário e público no estádio, queria só anunciar que o Portimonense, de uma forma algo até disfarçada, no meio da confusão e do barulho todo, se levantou com os comunicados à volta do jogo do Porto, veio dizer que também não vai fazer parceria nenhuma com o Continente. Não quero descentralização de bilheteira porque não concorda com aquilo e porque não estão lá os clubes todos e porque há clubes que já se demarcaram. Duas coisas. Centralização de bilheteira não, mas depois centralização de direitos televisivos, sim, não é? Grande Portimonense. Segunda coisa. Qual é o próximo jogo do Portimonense em casa? Será que é com o Benfica? Se calhar é. Será que podem fazer mais dinheiro sem a colaboração com o Continente, que vende os bilhetes ao preço da chuva e podem carregar forte nos preços e fazer dinheirinho com a malta do Benfica? Se calhar é. Ou não, então eu estou aqui a fazer um grande filme, mas é uma coincidência. Por isso é que eu respeito muito o Vitória Sport Clube, que quando viu esta palhaçada dos bilhetes do Continente, rapidamente apareceu a dizer-se: não, não contem connosco para isto. E explicou, e teve que fazer dois comunicados que a Liga não percebeu à primeira, porque não tiraram os bilhetes do Continente e o Vitória voltou com o segundo comunicado e vem dizer: eu acho que vocês não perceberam à primeira, a gente não vai trocar vouchers nenhuns do Continente por bilhetes, isso aqui não vai acontecer. E uma terceira coisa é: se calhar a Liga tem que começar a olhar para aquele spot super irritante que passa na Sport TV a todo o momento do Continente e do cartão do Continente e tem que tirar de lá as imagens do Vitória e agora do Portimonense. Se calhar é melhor, digo eu, não é nada comigo, mas ficam a saber isso. O Portimonense olhou para a tal campanha do Continente que tem sido o sucesso brutal e vejam os textos de opinião dos dirigentes da Liga nas últimas semanas. Afinal, parece que aquilo tenha sido grande ideia. E também não percebo como é que o Portimonense aceita entrar naquilo, tem um jogo em casa em que aceita os vouchers e depois decide por opção própria. Epá, vem o Benfica e se calhar acabamos com isto. Muito engraçado, não é? Eu acho muito giro estas coisas do futebol português. E vou terminar precisamente com Pedro Proença, que teve uma intervenção muito surpreendente, a meu ver, há muito pouco tempo, ainda antes desta última jornada super engraçada, que tem a ver com o ranking da UEFA. Então, o presidente da Liga descobriu que há uma enorme injustiça na pontuação do ranking da UEFA, que contempla pontuar os clubes todos da mesma maneira, independentemente de estarem na Champions League, na Liga Europa ou na Liga Conferência. Sim, mas, tudo bem, Pedro, mas isto era assim. Isto era assim quando, em abril, o ranking foi atualizado, Portugal passou para trás dos Países Baixos e a reação da Liga do Pedro Proença foi: aproveitem enquanto podem, isto agora até vai ser melhor para nós, vamos ter menos clubes, é dividir por menos pontos por menos clubes, rapidamente recuperamos. O problema é que desde desse tweet absolutamente maravilhoso que a Liga Portugal imortalizou, Países Baixos arrancou e agora já tirou a França do quinto lugar e anda à procura e está na luta para colocar mais clubes na Liga dos Campeões. E Portugal caiu a pique. E provavelmente, quando a Liga disparou esse tweet, pensou: epá, o Arouca e o Vitória de Guimarães, pelo menos o Vitória de Guimarães, este ano chegam à Conference e vão fazer ali uns pontos e vão anular isto. Não, Portugal já não tem dois clubes. Ou seja, o costume. Entraram seis e estão agora quatro a fazer o trabalho de todos. E os quatro clubes que angariarem pontos para o ranking de Portugal vão ter que dividir por seis e, portanto, vamos sempre somar menos pontos. Mas eu avisei isto ainda no ano passado. E toda a gente se ri e diz: ei, vá lá, estão vocês, uns estúpidos, pá. Não é? Quando são muitos clubes e quando tivermos menos clubes. Então, querem mais clubes ou querem menos clubes? E querem só valorizar a Liga dos Campeões, ou seja, quem pontua na Liga dos Campeões tem que fazer mais pontos que estar na Conference League. Porque nos dá jeito ou porque não conseguimos meter ninguém na Conference League? Epá, Pedro Proença, Liga Portugal, epá, tenham um juízo, por amor de Deus. E nós é que vamos meter, nós Portugal é que vamos com moral para a UEFA e dizer, epá, isto é uma grande injustiça, esta vossa pontuação no ranking da UEFA. Estão sujeitos a que alguém da Holanda, ou da Bélgica, ou da Turquia, ou da UEFA, olhe assim, pá, vocês tentem chegar à Liga Conferência com as vossas equipas da classe média. Não é? Vamos mudar as regras para ver se isto equilibra. Entretanto, está imortalizado aquele tweet da Liga Portugal para a Eredivisie. Aproveitem enquanto podem. Eles estão a aproveitar, estão a aproveitar bem. E vão bem, e a Liga Holandesa, curiosamente, continua bem organizada, e olho para a frente e vejo jogos marcados, por acaso, em vez de andarem a tentar alterar as regras, se calhar olhavam para os exemplos que vêm lá de fora. E para isso podem aproveitar o Thinking Football, que vai ser a coisa mais importante desta vida e da outra nos próximos tempos, que é a ideia que eu tenho, é montar um palco de ouro em cima de uma estrada de estrume. Imagina uma estrada cheia de estrume, que é o futebol português ao dia 2. Comunicados, o VAR que não funciona, golos anulados com mal anulados, golos validados, mal validados, gente que não vai ao estádio com os organizadores, que os estádios estão cheios. Estrume. E depois, ali um edifício de ouro bem no meio, que é para virem os convidados todos de helicóptero, estarem todos lá em cima no lounge e no rooftop a ver o sunset e a falarem inglês e a falarem aí ao futebol, é uma coisa espetacular. E bem lá em cima, ninguém vai ao restão, porque quem vier ao restão assusta-se só com o cheiro. É um bocado isto que acontece agora no futebol português. Portanto, boa sorte a todos os que forem, divirtam-se muito, discutam muito, melhorem imenso a vossa vida, mas na realidade o que nós continuamos a ter é um Vitória Tondela para decidir quem passa em frente nessa sensacional e emocionante Taça da Liga, que está a pendurar o calendário todo, e portanto quem ainda tiver vontade de ir ao futebol após esta semana vai ter que esperar para saber como é que faz na sua vida. Eu vou até aqui espreitar, dia 24 de setembro, temos uma jornada marcada, dia 1 de outubro, temos, aliás, vamos acabar assim, neste momento no futebol português, o primeiro grande clássico da época está marcado para outubro, mas a partida deve acontecer em setembro, e isto é tão giro, que virou uma espécie de Euromilhões, que os jornais já estão ao luxo de fazer notícias, a tentar adivinhar as datas dos jogos. É maravilhoso. Hoje na imprensa, penso que era na Bola, havia uma notícia, era uma notícia. Benfica-Porto deve ser a 29 de setembro, sexta-feira. Deve ser. É uma notícia. Eles puxaram pela cabeça, epá, como há competições europeias a seguir e tal, e nesta semana, se calhar... Ou seja, ninguém pergunta à Liga assim, digam-me lá porque é que isto não está marcado. Que é para eles explicarem às pessoas, o Benfica-Porto não tem data porque a Taça da Liga está pendurada por um jogo e estamos à espera disso. Que é para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. Mas por outro lado também, isto é uma preocupação minha e dos simpáticos, das simpáticas centenas que passam por aqui a ouvir o podcast e que acham piada e que depois discutem também estes temas. Nós somos muito poucos, pessoal, muito poucos. Isto, os podcasts estão com milhares de ouvintes e as contas que têm milhares de seguidores, não estão a falar disto. Estão a falar, ok, o Taremi atirou-se para o chão, mas o Jonas também mergulhava. Que é outra coisa do futebol português muito gira, é comparar o Taremi ao Jonas. O Jonas foi só o melhor estrangeiro que passou pelo Benfica em décadas. O Taremi é um jogador que foi para Portugal aldrabar os resultados. É a minha opinião baseada em factos. Portanto, se não gostam, paciência. Ficamos por aqui esta semana. Peço desculpa, não irmos ao futebol internacional, mas 1h20 só para falar dos temas da atualidade em Portugal, acho que foi um bom exercício. E prometo que agora, neste intervalo, vamos fazer um podcast para falar de futebol. Boa ideia, futebol. Futebol internacional, as provas da UEFA, expectativas dos clubes portugueses, os adversários e como é que estão também a decorrer a corrida das seleções. como é que está a decorrer a corrida das seleções, ao Euro 2024, que se vai disputar na Alemanha, e que também vai ter os seus jogos agora neste espaço. Pessoal, tenham fé que isto, todas as semanas, piora um bocadinho e temos mais para falar. Muito obrigado, sigam o Fever Pitch no Twitter, deixem as vossas questões e voltamos em breve. E também vamos começar a pensar na primeira reunião dos três rivais desta temporada. Grande abraço a todos, sejam fortes, tenham coragem para viver o futebol português.